É tour lindo, ela se leva-se com terra na boca. Malta, nós vamos gravar agora. Mudei. Nós vamos gravar agora. Neste momento são 8 e qualquer coisa da noite. Vamos gravar um episódio pequenino sobre a atualidade.
Pequenino? Disso,
mas tu é que sabes agora?
É pequenino porque eu tenho um jantar para me pagar.
Tá bem, mas isso me apetecia fazer de 3 horas.
Fazemos.
Ah, bom.
Amigo, se queres ficar a falar durante 3 horas, fiz.
Era só para saber.
Até porque estás de volta.
Bem-vindo de volta.
Não é? Bem-vindo de volta.
Obrigado. Eu já vos falei, o vosso programa não foi mau.
Exatamente.
Podia ser melhor, faltou o 10, não é? Faltou o estratégia, mas exatamente. Não teve mal.
Porque o Pedro esqueceu-se que o programa que tivemos a gravar agora foi um programa incrível com o Romeu. Vai sair, não é na próxima segunda, é na outra. E ele disse: pá, o programa passado vocês não tiveram mal, com 3 gajos, com vocês só vocês os dois, mas o anterior ao do Romeu, estamos os 3. Mas pronto, é a vida.
Mas pronto, mas é isso.
É isso, não é?
É isso.
Malta, mas só obrigado. Para vos dizer que.
Romeu, estás a falar.
Já agora vamos meter um bocadinho nojo, que é falar antes das pessoas poderem ouvir.
O Romeu, o treinador adjunto do 21, da seleção portuguesa, do 21. Eu gostei, acho que foi muito bom.
Pá, são histórias inacreditáveis. Sabes que ele às tantas fez-me lembrar que ele é um cândido escondido, porque ele tem ali uma a maneira de ele contar as histórias. É,
eu contei no episódio que eles passavam horas na palhaçada aos dois e tinham toda a gente a rir, a chorar, a rir.
Mas já viste que o Guilherme está aqui a encher chorizos para não falar da Liga Europa e para não falar de com quem é que vai jogar nas meias finais?
Mas isso não era o objetivo do Benfica, acho eu, ou era?
Liga Europa não, o objetivo não era esse.
Pois,
não.
Claro.
Não, o objetivo era. Aliás, à conta dos adeptos que assobiaram a equipa nos últimos jogos, não, nos últimos minutos do Marselha, na Luz. Eles levaram essa pressão para Marselha e não correu bem. Foi o que o Mister disse ontem.
Foi.
É melhor nem puxarem por mim, senão isto vai correr mal.
E se ele diz?
Não.
Olha, mas podemos falar da vergonha que aconteceu em Chaves ou não?
Por mim, saltávamos já para PSD, mano. E assim, quando falarmos do Benfica, falamos das duas coisas. Não é?
Vamos lá falar então.
Olha, então eu vou começar por extravasar aqui um bocadinho e dizer que...
Vou fazer aqui advogado do diabo e vou... Pronto.
Eu vou dizer-vos aquilo que eu acho que é...
Diz o que vai na alma, diz lá.
Diz o que vai na alma, que é...
Já parou a música, não é?
A sociedade está podre em muitas coisas. E isso vê-se em vários níveis. Vê-se, por exemplo, nas redes sociais... Inclusive a da nossa, que há gajos que adoram, odeiam, mas que não conseguem exprimir a sua opinião, têm que dizer à asneira, ou têm que chamar o nome, ou têm que ser insultuosos e trita por uma linha. E depois, revê-se também nas situações destas, pá, que estamos num jogo de futebol, com famílias, com a transmissão na televisão, já nem vou falar no que está em jogo, que estamos a falar de equipas que estão a disputar a manutenção da Primeira Liga neste caso, e que são compostas por profissionais, não só os que jogam mas todos os outros, pá, e de repente está um atrasadinho mental, não tem hipótese de ser outra coisa, que há quem diga que houve ali uma provocação antes, não sei o quê. Pá,
tem que aguentar.
Não me interessa, estou-me a cagar para essa merda.
Há provocação, mas não tenhas a menor dúvida que o guarda-redes de qualquer equipa é o que sofre mais provocação o jogo
claro,
inteiro.
Claro, está ali a ouvir o tempo todo, exatamente. Pronto. Pá, e o tipo entra em campo, acontece aquela merda toda, aquele espalhafato. Acho que não vamos entrar aqui quem é que agride quem, porque pronto, depois há interpretações diversas. Mas no final, há uma equipa que estava a ganhar, o tempo já tinha acabado praticamente dos descontos, o jogo devia ter acabado e de repente acontece aquela palhaçada toda e é isto.
Mas foi futebol.
E estávamos a falar há pouco.
De repente foi futebol. Quando o jogo retoma, é futebol. O Estoril pode fazer o 3-1, não faz, sofre gol.
É verdade. Mas o jogo, já não havia condições para continuar o jogo, na minha opinião.
Mas porquê que não havia condições para continuar o jogo?
O jogo teve parado 15 minutos depois de 90 e tal minutos de jogo. Estava toda a gente
se as forças policiais disseram estão criadas as condições para o jogo se concluir.
Mas o árbitro,
eu também não estou de acordo que
o árbitro devia para todos os lados.
Também já ouvi dizer que o árbitro devia ter acabado. É assim, devia ter acabado se tivesse terminado o tempo. Se não terminou o tempo,
mas estava nos 94. Ele deu 4 minutos de desconto, estava nos 94. Aquilo foi só para tocar ainda mais na ferida, no meu ponto de vista.
Vou só ajeitar a luz vermelha no Bruno, que isto tira-me de sério. Continua.
Não. E o que me deixa triste, de facto, é a sociedade em que vivemos.
Mas qual é a tua solução para o que se passou? Qual é que seria?
Agora não sei, agora não faço ideia. A solução para mim, o que tinha que acontecer, era o jogo ter acabado naquele momento, é o meu ponto de vista.
Mas agora...
não estou por dentro de...
Não, mas o que é que tu achas que deveria acontecer?
Aquilo que eu acho que deveria acontecer, não sei se é possível, era considerar que o jogo tinha acabado no momento que aconteceu aquilo. Provavelmente não vai ser possível isso. Agora não sei.
Tu achas que o Chaves devia ser penalizado?
Epá, eu acho que o Chaves tem que ser penalizado. Repara, o Benfica...
Mas com perda de pontos?
O Benfica
não,
foi penalizado, sei, de alguma forma. O Benfica foi penalizado porque houve um esfaqueamento dentro do estádio, certo?
Sim.
A partir do momento que tu tens um adepto que entra dentro do relvado, de alguma forma tem que ser penalizado. Agora,
mas a nível de pontual, a nível de pontos, achas que deve mexer?
A questão aqui é que o Chave praticamente está morto, já vai descer de divisão. Não é? Portanto, ok, vais-lhe dar 2 pontos, não é?
Empurra o Estoril para uma situação complicada.
Pronto, aí é que está. É que mete o Estoril numa situação que provavelmente já estava salvo, não é? Ou praticamente quase.
Eu já ouvi
questões legais que eu não estou por dentro.
Já ouvi dizerem que deveria... que o Chaves deveria perder os pontos e impugnar o resultado.
Eu não sei se isso é possível, estás a perceber?
Eu não sei que culpa tem o Chaves, a direção e a sua equipa de futebol... Que entram atrasado mental isso, pela coisa e que
falando no caso do Benfica todo. Também, o Benfica também não tinha culpa que houve o esfaqueamento dentro de 2 gajos, não é?
Estamos a falar, estou a falar em repercussão desportiva, em retirares 3 pontos, ou de retirares 1 ponto neste caso.
Voltando ainda ao tema, o esfaqueamento é na bancada, o jogo decorreu e ninguém se apercebeu, foi no intervalo também, não tem erro. Aqui tem influência direta no jogo, não é? Aqui o jogo.
Não, mas o jogo aí estava parado. Portanto, os golos acontecem quando o jogo está a decorrer normal, certo, e não há ninguém lá.
Mas antes de acontecerem, o Estoril tinha 11 jogadores, por exemplo. Não é? Para todos os efeitos, aquilo teve influência nesse. Por uma situação que não é de jogo, repara.
Acho que é mais complicado que
a questão é esta, sem dúvida.
Eu acho que
o que eu quero dizer é que.
Não estou aqui a dar razão a quem quer que seja.
Por uma situação que não é decorrente do jogo jogado. Há uma equipa que está a ganhar e que de repente fica sem 2 jogadores.
Está bem, mas
fica
houve uma ação
porque?
Para isso acontecer.
Ou teve que haver agressões.
Houve agressões, mas não foi no decorrer do jogo. Não houve uma agressão, não houve o Pedro Álvaro, não bateu num adversário, não o impediu de marcar um golo, por exemplo.
Bateu num adepto. Bem ditas
mas
as coisas.
Por lei, mas aí por lei...
Bateu num adepto.
Mas o adepto está no campo e ele se calhar está-se a defender.
O adepto não tem que estar no campo, certo?
Então tem influência no jogo.
Tem que estar no campo.
Quem é que tem que garantir a segurança dos jogadores?
Mas o que é que diz a lei?
Não sei.
A lei é uma agressão. Daquilo que eu li hoje, aquilo é uma agressão, ponto final. Independentemente se
lá está, eu não queria entrar por aí porque acho que isso é uma questão interpretativa. Repara.
Não, interpretativa não, é uma agressão.
Não sei. Não sei se é.
Não sei.
Se eu vou correr em tua direção, o que é que tu vais ficar a fazer? Vais esperar que eu te dê um lanço-olha?
Não. Podes desviar, podes empurrar, podes coisas. É uma agressão. Ponto, isso aí eu acho
está,
que, eu acho
é
que isso aí, agora podes-me dizer assim, mas ele tem toda a legitimidade de fazer aquilo, está-se a proteger. Aí é outra coisa. Não
é uma agressão, uma defesa.
Está bem, mas uma defesa é quando na Avel também. Vamos lá pôr isso. Eu vou dizer a minha visão dos acontecimentos das duas agressões que marcam o tema. Primeiro, obviamente, invasões ao campo sempre aconteceu, desta vez foi diferente. Não foi para pedir uma camisola nem um abraço. Foi para ir para cima de um jogador que supostamente passou o jogo inteiro a provocar. Tudo bem. Não me digam que logo em Chaves ele também não foi provocado. Mas enfim, é o que é. O adepto que vai está em cima do guarda-redes. Não está sequer... Eu estou a falar daquilo que eu me lembro de ver. Vai a polícia, corre, agarra o adepto e no momento que agarra o adepto o adepto está com a mão em cima do guarda-redes e percebe-se que o polícia quer imobilizá-lo, mete-o no chão e no momento em que o mete no chão, vem o guarda-redes para cima, ou seja, ele vem com ele também e embrulham-se os três no chão. Começa a confusão. Começa logo a passar a imagem que é o Marcel que atirou o adepto para o chão. Eu acho que não. Eu, por acaso, isto é mesmo o que eu acho.
Mas tenho essa ideia, estão todos agarrados e tombam.
Acho que o polícia vai logo pegar no adepto, tenta imobilizá-lo, no momento em que faz esse gesto, ele cai e vem tudo pronto. Para cima.
Então,
ok? Ponto 1.
Standby.
Não seria
expulsão. Porquê é que é expulso esse guarda-redes?
Não seria, nesta visão,
nesse ponto de vista, okay?
Se bem que o guarda-redes não viu as imagens, foram indicações da cidade do futebol. E também para não escaldar ainda mais o ambiente, muito provavelmente. Depois, o que acontece é, vem outro adepto em direção, mas a correr aí que nem um desalmado. Já a confusão estava a acontecer. Ele vem para cima de um grupo de jogadores e o Pedro até se percebe-se que ele vai. E eu não sei se aquilo é uma ação instintiva ou não. Parece-me uma ação instintiva em que levanta o joelho e agride o adversário. É em defesa? É. Mas agride o adversário, não, agride o adepto. Isto não pode acontecer. Ou seja, é muito fácil falar agora. Eu não estou lá, os ânimos não estão exaltados na minha cabeça. Portanto, eu se estivesse lá como jogador, eu não sei o que eu faria. Provavelmente faria a mesma coisa. Mas eu não sei o que eu faria. O que é que ele, mas sei o que é que ele devia ter feito. Sei o que é que eu deveria ter feito. Eu deveria fazer se estivesse lá.
Ou como não deveria.
Afastaram, ficar de pé, ele que venha, ele se me empurrar... Empurrou, mas as coisas têm que ficar ali. Aquilo que o Pedro fez, pá, foi. Não pensou. Foi instintivo. Se me perguntares se isso é que leva e bem ou não o árbitro a expulsá-lo, eu acho que sim. Bem, ok? A partir do momento em que estão reunidas as condições num jogo de uma equipa que está praticamente para descer contra uma equipa que está. Que também não está em situação fácil, eu penso que o árbitro deve dar os minutos que faltam para o jogo acabar. Contudo, o Estoril teve uma ação com dois jogadores e parte para os minutos finais sem dois jogadores, com um jogador a menos, com um jogador de campo que tinha acabado de entrar à baliza. Quando o jogo é reatado, o Estoril teve assim de fazer o 3-1. Isolado, o jogador, agora não me lembro quem, atira o guarda-redes, faz uma grande defesa. E só no último lance do jogo, com uma bola que é chovida para a área, há um jogador que percebe que há um guarda-redes que não é guarda-redes na baliza do Estoril, não tem essas rotinas, e só atirou e a bola entrou. Ok?
De acordo com quais tudo tu disseste...
Estamos a falar de uma equipa de Chaves que tem, que eu estava aqui a ver, que tem 23 pontos. O Portimonense tem 28. Pá, são 4 jogos para acabar. O Chaves pode e deve ter a ambição de pelo menos ir ao playoff.
Aquilo que aconteceu foi... Beneficiou-se o infrator.
Mas tu estás a querer dizer que os adeptos, neste caso, têm que fazer parte de uma penalização de um resultado imediato? Ou o jogo a seguir deve ser à porta fechada? Eu acho que é mais isso. Acho que o jogo a seguir deve ser feito à porta fechada.
Não sei. Sinceramente, não sei.
Estava a ver se via aqui a agressão, mas não consigo.
Não sei, o mal está feito. Vamos ver.
Eu acho que
aqui beneficiou-se o infrator. Isto abre um precedente. Tu amanhã, isto já vale tudo. Quer dizer, amanhã pode acontecer outra coisa igual.
Eu acho que, honestamente, a do guarda-redes, para mim, não vejo que seja agressão. Tinha que ver melhor. Não é agressão. O Tiago está de acordo comigo também. A do Pedro Álvaro, eu acho que é instintivo, mas ao mesmo tempo, epá, ele não podia ter feito aquilo. Ponto. E acho que o Pedro vai ter que ser responsabilizado por aquela atitude. Epá, é infeliz, acontece. Por isso, eu acho que sinceramente o que está aqui a acontecer é um caso muito, muito complicado que pode pôr em causa
que é complicado.
A descida do Estoril, porque o Estoril tem 30 pontos como a Boa Vista, a Estrela da Amadora 29 e o playoff está nos 28 pontos onde está o Portimonense. Portanto, vai ser muito complicado. Pode comprometer... a 100% aquilo que é a permanência do Estoril na Primeira Liga, porque depois vai para um play. Se for para um playoff, já sabemos que a equipa que está na segunda para subir para um playoff vem com outra motivação, e isto pode acontecer de um jogo que, com cabeça no sítio, 11 para 11 era do Estoril. Ainda assim, eu acho que os adeptos estão um bocado não querendo atacar, porque obviamente, sendo a minha opinião que a atitude de, principalmente do Pedro, não é aprovável, como é óbvio. Os próprios adeptos também estão numa fase então com o temperamento todo marado, porque o que acontece ontem,
a sociedade está tá podre nessas, sim,
o que acontece ontem
tá tudo
no Algarve também acaba por ser alguma os adeptos têm o direito a manifestar, tudo bem, mas
com limites.
Mas estamos onde?
Temos que balizar a coisa,
não, é?
Não pode ser.
Eu acho que mais uma vez o Schmidt não entende a mensagem e no final ainda mete mais lume naquilo que diz, ok?
Eu vou dizer
ele acha que é para os jogadores. Bem, mas também foi para os jogadores.
Eu chego à conclusão.
Acho que foram,
não sei se querem falar já do Benfica.
Não,
acho,
não, mas não é, estamos a falar de atitudes de adeptos.
Pronto, mas sim, sim, é evidente. Mas o futebol leva-nos a isto um bocadinho, não é? O pessoal perde as estribeiras, perde a razão. Pronto.
Falamos de dois clubes, o Chaves, que está para descer e que está com os adeptos, não suportam esta ideia de estar para descer, portanto ali já se percebeu que está os nervos à flor da pele, e de um Benfica que, fruto da inação do presidente até agora em relação ao treinador, é está cada vez em posições mais tramadas.
A tendência é piorar, porque começa a considerar que, no caso do Benfica, o Schmidt é a ponta do iceberg. É a conclusão que eu chego, porque se tu pensares, são diversas áreas no clube que não estão a funcionar. É a comunicação, é a parte técnica e desportiva, é provavelmente a administração que também não está a agir. A administração parece que está autista, não é? Parece que está tudo... não se passa nada, não é? Eu já nem vou falar de se deve despedir o treinador ou não, porque isso são questões mais profundas. A sensação que dá é que parece que não se passa nada e, portanto, vamos deixar isto continuar a arder. Epá, e isto vai arder, não há dúvidas. Aquilo que nós falávamos aqui há não sei quanto tempo, que o problema Schmidt se alastrar para o Rui Costa, já está a acontecer mais rápido do que se pensava.
Mas, Pedro, há quanto tempo é que nós apertámos?
Eu acho que ainda mesmo assim
demorou um bocadinho.
Mas
é que a crítica já passou logo do zero para o 100.
É que tu não ouves uma comunicação pela parte do presidente do que quer que seja sobre o que está a acontecer.
Mas, Bruno, aqui já estamos a falar do Benfica, Bruno, acho que agora é assumir que vais falar do Benfica já. Eu volto a dizer, já falámos aqui, eu ainda não entendi como é que funciona a estrutura do futebol profissional do Benfica, ok? Porque antes do presidente, supostamente, deves ter o homem forte do futebol. E essa pessoa deve proteger, direta e indiretamente, o grupo de trabalho, toda aquela estrutura que trabalha ali, não é?
Mas isso não está em causa neste momento.
Como é que não está em causa?
Sentes que está em causa?
É que eu não sei quem é.
É o Lourenço Coelho.
De certeza?
Sim. Sentes que isso está em causa? Ou seja, a única coisa que para mim é incontrolável neste momento é os comentários que houve ao longo da época das mulheres, dos maridos, agora a mulher do Di Maria depois do jogo. Quer dizer, tudo isso, porque de resto os jogadores estão super bem protegidos, é o meu ponto de vista, estão bem defendidos naquele clube.
A partir do momento que que existe todo este burburinho, todas estas questões que não são respondidas, todas estas más interpretações que acontecem frequentemente nas comunicações do treinador...
Mas o que é que o Lourenço Coelho, o que é que o homem do futebol aí pode fazer? Isso é comunicação.
Desculpa lá. Tu contratas um tipo para trabalhar na tua empresa, ok? Este tipo foi contratado para ser designer. E o gajo, chegas à conclusão, é o tipo de XPTO, pagas-lhe um balúrdio. Chegas à conclusão, o gajo nem um desenho num papel consegue fazer, nem o Pato Donald o gajo consegue fazer. O que é que tu vais fazer?
Mas isso é responsabilidade da direção. O diretor do futebol, o que protege o futebol, não tem nada a ver com o gajo da comunicação.
Não, mas desculpa lá.
O gajo da comunicação responde à direção do clube.
Mas tu não tens que dizer, meu amigo, as tuas conferências de imprensa, cada vez que abres a boca, crias mais confusão nesta merda toda.
Mas não é papel dele dizer isso. Não sei se já disse ou não disse. É papel da comunicação. Isso sim.
Está bem, é a comunicação, é o diretor desportivo, é o responsável. Eu não sei, pá, sinceramente,
acho que ali. Mas repara uma coisa, tu achas que daquilo que temos visto, o Schmidt ouve alguém?
Mas não tem
que ouvir, que esta mensagem já foi passada.
Mas quem lhe paga não tem que ouvir.
Como é óbvio? Mas ele não ouve ninguém. Repara uma coisa, porque isto tudo acontece mais uma vez, e ainda bem que não foi por causa de uma substituição, porque há um jogo, quer dizer, há um jogo na quinta-feira, no Estádio da Luz, em que nós percebemos que estamos a defrontar um adversário que é uma merda, que não joga nada, pá, e
é
nós,
é mesmo isso.
Quando apertamos um bocadinho, quase que criamos perigo, e aquilo que começamos a ver a partir de dada altura é, pá, este resultado está bom, vou começar a gerir e que não sei o quê, e um jogador que já não corre continua, isto, aquilo, pá, uma apatia completa no banco. E o estádio a querer mais, mais e mais. Aquilo que falámos daqui, há uma coisa que não é os assobios que fazem parte, mas sim a exigência. E exigência é uma coisa, estupidez é outra, volto a reforçar isso. E depois há um jogo decisivo. Decisivo. Depois de poupares toda a equipa, que logo aí estás a dizer o campeonato já acabou. Quando mudas até o guarda-redes. Então, nunca mudaste um jogador durante a época toda. Agora mudas todos para este jogo. Acreditas no campeonato? Aqui. Entretanto, há um jogo em França em que aquilo que vemos é um Benfica, como é óbvio, fruto da situação que criou. Portanto, quando ele diz que os adeptos colocaram-nos nesta situação, o caralho, ele é que coloca, isto agora saiu, ele é que coloca o Benfica nesta situação de ir para Marselha a saber que ia levar uma pressão enorme de uma equipa que está aflita, porque estão aflitos. Diante dos seus adeptos, que toda a gente...
Aliás, não ganhavam há 5 jogos, meu. Tinham júniores, nunca tinham ido à equipa principal.
É ele que coloca o Benfica nesta situação. E ainda assim, com um sítio, um estádio, onde a polícia pediu para os adeptos não lá irem, porque era muito perigoso, tiveram cerca de 3 mil adeptos a puxar durante o jogo todo. Durante o jogo todo. No final, não gostaram. A maior parte assobiou.
Está mal.
Então e agora? Depois disto tudo acontecer... Ainda tens que ouvir um treinador dizer que, pá, é futebol, fomos aos penaltis, podia ter acontecido, é futebol. E depois a seguir, há um jogo para o campeonato, em que afinal o Carreira serve, agora parece que estamos em pré-época. O Arthur, que nunca mais jogou, agora é para o Tantas. Epá, isto tira um gajo do sério, ainda mais tu ganhas o jogo. Mas andamos a brincar com isto a época toda e agora é que estamos a tentar fazer as coisas.
Desde que o Cox abriu a boca já joga a 10.
O Cox já joga a 10, isto é uma vergonha.
É ridículo.
Que está uma época inteira.
Que credibilidade tens perante o grupo, não é?
Pá, e o que começa a acontecer, pá, tu tiveste em Marselha um jogador que se recusou a ir cumprimentar os adeptos porque o treinador foi o primeiro a bazar para o balneário, houve uma picardia qualquer, no jogo a seguir foi titular. Que é isto? Quem é que manda aqui? E tu queres pedir a adeptos que não se manifestem? Têm que se manifestar. Agora, há maneiras de o fazer. Como é óbvio, atirar copos, atirar garrafas, tudo aquilo não pode acontecer. E bendito seja o iluminado da organização de jogo que decide pôr os adeptos do Benfica junto ao túnel de acesso aos balneários. Também é extremamente eficaz. Não é? Então proteja. Todos os estádios é oposto, mas tudo bem, ali foi assim. Já sabia que ia haver manifestação. Ao presidente, ao treinador, etc. Pá, como é que é possível, depois disto tudo a estar a acontecer, um treinador ainda achar, e não dando razão aos que mandaram copos e esses objetos, mas não vou apontar o dedo àqueles que tiveram lá e que mostraram o seu desagrado. Tiveram lá, a uma segunda-feira, às 8:30 da noite, depois de tudo o que tem acontecido, tiveram lá. E dizer que estes gajos não são bem-vindos no Estádio da Luz, no jogo com o Braga. Estes que estão lá sempre. Quem é o maluco que depois disto tudo vai uma segunda-feira para o Algarve de Lisboa como foram não sei quantos? Esses são os que nunca vão deixar a equipa, meu. Agora, têm voz e têm direito. As pessoas que estão lá, dentro do clube, têm não é direito, é o dever de os ouvir. Por isso é que gostei. Por exemplo, o Gouveia tivesse encarado aqueles jogadores a pedir calma e não sei o quê e tentar perceber o que é que estava ali a acontecer. Há certos insultos aos jogadores que até podem ser injustos porque eu vejo os jogadores a fazerem aquilo que podem. Epá, mas não sejamos estúpidos, meu. O Schmidt, no final do jogo, ainda dizer que estes gajos não são bem-vindos, isto não faz parte, é só uma pequena falange porque a maioria está a gostar do que nós estamos a fazer.
Já foi dado resposta
ou és autista ou és um grande atrasado mental. Ponto.
Eu vou-te dar o meu ponto de vista sobre isso.
Isto no Benfica, ele diz uma frase que é: se eu sou o problema, eu saio. Ele já teve um estádio inteiro a assobiá-lo, já levou com tarjas. O que é preciso mais? Ninguém te quer aqui, meu.
Mas pronto, eu queria que o Bruno falasse, mas eu vou-te dizer. Eu vou-te dizer o que é que ele quer. Já se percebeu o que é que ele quer? ele não quer ser o problema.
Quer um
portanto,
depósito.
É sentar-te à mesa com ele.
Quer um depósito.
El talón, sabes? 22 milhões e eu deixo de ser o problema.
Tudo bem, mas agora é fácil, não é? Como, é como agora falarmos da renovação. Quem é que criou esse problema dos milhões?
Uma coisa.
Foi o presidente que
pensa
renovou.
Coisa.
E na altura que renovou, acreditávamos que
mas isso
ia estar...
Mas está resolvido.
Pronto.
Isso já não há nada a fazer agora. A questão que eu te digo é tão simples quanto isto, que é... Ele já percebeu que o Benfica se quer livrar dele. E quer se livrar da forma mais barata possível. E então ele pensa, ok, querem se livrar de mim, eu tenho a faca e o queijo na mão, isto vai ser como eu quero, vocês vão ter que resolver. Vão ter que se sentar comigo e pagar-me. E ele está a fazer o papel dele. Acabou, meu.
Então é...
é mais porque assim, a minha questão é esta, tu vês... Eu diria que enquanto gestor... O que se devia fazer era o Rui Costa sentar-se com ele e dizer assim, olha meu amigo, mandar-te embora era caro, eu não tenho interesse, tu provavelmente também queres que isto corra bem, vamos aqui limar arestas, vamos ver se isto funciona. Eu acho que isso já não é possível. Já não há volta a dar para esta questão. E portanto, ele já percebeu que o Benfica o quer, está a minar-lhe o caminho... E ele está a minar o caminho ao Benfica e portanto, mais tarde ou mais cedo vão ter que se sentar e o Rui Costa... Vai ter que assumir que errou e que se precipitou. Não é mal nenhum. Não é mal nenhum. Vai ter que assumir que se precipitou. Renovou. Se calhar nunca mais comete este erro.
Não sei, Pedro.
Mas enquanto mais tempo ele arrastar isto, mais ele vai ser arrastado para a lama. É o meu ponto de vista.
Eles estão a viver numa bolha em que
mas olha,
de os adeptos
Bruno,
são os principais responsáveis.
O Bruno hoje vai te surpreender e vai falar bem do Schmidt.
Não, grava isto fica gravado. Isto fica gravado.
Quando ele diz que naquele momento dos assobios na luz levaram-nos para aquela situação em Marselha, mano, tu não estás bem da tua cabeça, meu.
Ok, eu acho que é. Isto aqui parece um bocado.
Pá, eu tinha que desabater
no ceguinho.
Não.
Ah, ok.
Vou.
Não escrevi portanto, nada
isto,
ontem, desabatei hoje.
Isto vai ser aqui uma surpresa, porque eu não consigo atribuir, em determinado ponto, eu não consigo atribuir culpa ao Schmidt. Já te vou explicar porquê. Falaste-me que no jogo com o Moreirense, que ele mudou, até o guarda-redes mudou. Eu acho que ele fez muito bem. Eu acho que o devia ter feito muito mais vezes durante a época.
Okay? Isso, o Gui disse isso.
Devia ter feito muito mais vezes durante a época, devia ter feito, acho que fez bem. O Benfica jogou aquilo que tem jogado sempre, normal. Não acho que ele esteja a fazer nada de diferente daquilo que tem feito até hoje, desde que cá chegou. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podíamos dizer assim, indo ao encontro daquilo que o Pedro estava a dizer, eu agora vou fazer a cama ao Benfica e o Benfica, se quiser, tem que me mandar embora que eu tenha a faca e o queijo na mão. Eu não acho que é isso que ele está a fazer. Eu acho que ele está a ser fiel a si próprio. Está a fazer exatamente o que fez sempre. Que é, tem sido arguladas atrás de arguladas. Só com uma diferença no resultado final. Com uma diferença que chegas ao final... E tens uma super taça ganha da maneira como ganhou e a entrada, a forma como entrou, sem ponta de lança e essas coisas todas, e acabou por correr bem. De resto, não correu bem. Portanto, eu acho que ele está a fazer o papel dele. Não acho que ele esteja a fazer nada para que o mandem embora. Não acho que ele esteja a fazer nada de anormal daquilo que tem feito. Não se está a reinventar nada. Está a fazer exatamente a mesma coisa. Que é não ter nenhuma linha... Que nós consigamos perceber o facto de já estares eliminado da Liga Europa, teres mantido na Liga Europa, na primeira mão, o Di Maria, a partir dos 60, 70 minutos, devia ter saído, manteve-o até ao fim, que foi quando perdeu mais bolas, foi a pior fase do Benfica, não estou a atribuir a culpa ao Di Maria, mas... Efetivamente o Di Maria devia ter saído mais cedo, porque o Di Maria tem de descansar, não, já não é um jogador que pode jogar 90, 90, 90, 90, pronto, é normal. Chegar ao ponto em que, em Marselha, num jogo daqueles, fazer os 120 minutos, em que é retirado o Neres, que até estava a ser o melhor da equipa, aos estava 60. A ser dos melhores da equipa e manter o Di Maria. Depois Di Maria para bater o penalti, falhou o penalti, mas é normal, 120 minutos nas pernas, a frescura depois para bater o penalti acaba por não ser a mesma. Chegar agora ao jogo do campeonato e correu bem, e acho que fez bem, mas mudar a equipa toda outra vez, quando já não há nada para que mude, em que o Di Maria, de todas as mudanças, o Di Maria não ficou lá. Ou seja, é tudo incongruências que não dá para explicar. Mas eu não atribuo culpa ao Schmidt.
Mas devias atribuir só uma coisa, sabes porquê? Porque se ele no final do jogo se sentasse e desse o ponto de vista dele, pá, concordes ou não...
Mas aquilo é o ponto de vista dele.
Não, mas ele devia sentar-se na conferência de imprensa e estar na predisposição de responder: não, eu decidi fazer isto porque assim é sabe.
Sim, Pedro, mas ele alguma vez fez isso?
Não fez, lá está.
É isso que eu estou a dizer.
Ou seja,
ele tem sido igual a ele próprio.
Certo.
Onde é que eu digo que não é culpa dele? Ou seja, ele tem sido ele.
Sim.
Ele não tem mudado em nada. Onde é que eu vejo o problema? Que já havia antes? Porque não vou voltar, porque já se falou muito do Schmidt, já se falou muito dos erros todos
que é
dele,
a mesma coisa,
de
é
todas
tudo
as
igual.
Coisas que ele fez.
Sim.
E já nós falávamos aqui nisso antes. Portanto, eu agora não vou bater no Schmidt nesse aspecto. Claro. O que eu vou dizer é, o Schmidt, não dou culpa nenhuma ao Schmidt, porque o Schmidt tem feito exatamente o que fez sempre, com a diferença de, no final, ter ou não ter resultados. Aquilo que eu entendo cada vez mais, e também já falámos aqui, que é o problema, é quem está acima do Schmidt. Isto transportando para o jogo, tu quando tens um jogador em que está em campo, que só está a fazer porcaria, e continua e faz o jogo todo, a culpa não é do jogador.
Certo.
A culpa é do jogador. O jogador está lá a fazer o que pode, epá, é o que ele consegue. A culpa é do jogador. Ou é de quem o mete lá e quem o mantém lá.
Sim.
Né? Aqui é igual, vamos subir o patamar para treinador e dirigente. Tens um treinador em que tem esta linha não é de agora, esta linha vem do ano passado. Já o ano passado, com eliminatórias passadas, já com
resolvido.
Resultados 3, 4, 0.
E os primeiros gajos até ao fim.
E os primeiros jogadores até ao fim, e os outros não contavam para o Totobola. Tens um plantel, continua a insistir no mesmo, que é de longe, para mim, o melhor plantel, não seja de longe, é o melhor plantel de Portugal. Para mim é. Em que tens um treinador que joga sempre com aqueles 12, 13, os outros não contam. Depois, quando tem que os meter, afinal até contam, porque afinal até fazem boa prestação. E quando tu vês um dirigente a ver esta linha de conduta do seu treinador, eu acho que aí ele não pode olhar para o resultado, mas estamos a ganhar. Eu acho que não é, porque aquilo estamos a ganhar até um dia, porque quando começares a perder, isto era normal. Isto, nós falávamos aqui, quando um jogador, quando ganha, mete a viola no saco e não levanta, mete a viola no saco, então o homem está a ganhar. Ah, mas não devia fazer. Está bem, mas está a ganhar, não devia fazer o quê? Quando as coisas não começam a correr bem, aí começam todos a meter a cabeça de fora. E começa toda a gente a mandar o seu bitaco. A culpa aqui é de quem? Para mim é só de uma pessoa. Rui Costa, que é o seu presidente e é quem está acima dele e quem tem que tomar decisões. Chegar a este ponto, estas conferências de imprensa que são lastimáveis para um clube grande, não pode ter um treinador à frente que venha falar isto dos adeptos e a pôr a culpa de que foram os adeptos nos últimos minutos no nosso estádio que nos puseram nesta situação. Isto não cabe na cabeça de ninguém, isto não pode acontecer. E o presidente tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude. Ah, mas custa 22 milhões. Então, o presidente vai aprender com o erro, porque certamente com o dinheiro, de certeza que com o dinheiro de cada um de nós, com o dinheiro dele, ele não ia correr a renovar ao fim de 6 meses. É mais fácil quando estamos a mexer no dinheiro que, epá, vem de fora, eu estou aqui, amanhã vou-me embora e depois quem vier atrás que fecha a porta. Não pode ser. Tem que haver responsabilidade. Tem que haver responsabilidade, tem que haver seriedade, que é o que eu acho que existe na pessoa do presidente do Benfica. Mas há erros. E como tal, tem que vir a público. Eu não vou dizer, epá, eu errei a fazer. Não, não pode claro fazer não. Isso, como é lógico. Mas tem que tomar uma decisão. E a decisão é o quê? Sentar-se com o treinador. Pá, já vimos que isto não
vai. O erro já foi cometido.
Olha,
agora é dançar.
Eu não tenho 22 milhões para te pagar, não posso pagar 22 milhões. Vamos arranjar aqui uma forma de pagamento. Vais chegar a receber o teu salário até encontrares outro projeto. Quando encontrares outro projeto, deixamos de pagar. Epá, porque um treinador faz a diferença. E nós já vimos isso no Sporting, já vimos isso no Porto. O Sérgio Conceição, quando chega ao Porto, chega numa altura lastimável. E com uma equipa de emprestados, é campeão nacional. E dá ali um balão de oxigênio, dá ali um soro ao Porto. O Sporting estava completamente nas lonas. E com a entrada de Rubén Amorim e com o acerto na sua contratação, porque depois é assim, o Rubén Amorim está há quantos anos no Sporting?
4.
Este é o 4º ano. Não é? Ganhou o primeiro? Não ganhou o primeiro?
Por acaso não lembro.
Mas dos 4, vai ganhar agora o segundo. Mas mesmo dos...
Eu acho que é o primeiro que ele ganha.
Eu acho que o pior ele entra a meio, essa época ele acaba e depois quando faz o primeiro ano completo. Exatamente. É quando ganha.
Exatamente, é a segunda época do Sporting.
Porque quando o Amorim, o ano passado, acho que fez a pior época, acho que a pior época do Amorim foi o ano passado.
Acabaram em quinto, não foi?
E já houve ali alguma contestação dos adeptos, que ele era teimoso, que era não sei o quê. Mas era fácil perceber, e tu, na maioria, tu vias, pá, a equipa não ganha, pá, mas temos um treinador que sabe mexer na coisa, pá, a coisa não está a resultar, foi teimoso, não quis ponta de lança.
E ele começou a trabalhar já esta época, não é?
Começou logo a trabalhar, começou, o discurso flui e a coisa vai andando e consegues agregar ali uma série de situações. Com um treinador destes, não há hipótese, não tens como.
Não.
E depois, num clube com a obrigação de vitória como tem o Benfica, não tens hipótese.
Ele claro, como é que tu interpretas, não sei se viram os dados estatísticos, a percentagem de jogos ganhos pelo Benfica antes da renovação e depois, não sei se viram isso.
Não vi. É baixa considerável. Né?
Baixou drasticamente.
E a renovação foi o quê? Foi mais ou menos na altura que saiu o Enzo.
Foi há um ano. Em março, se não me engano.
Foi em março?
Que já não estavam as coisas bem.
Não. Foi quando se o Enzo...
Esse Sporting faz quarto lugar quando o Ruben entra, é campeão no ano a seguir, depois consegue um segundo lugar, quarto lugar novamente, e este ano está...
Está dois anos sem ganhar.
Sim.
Está dois anos sem ganhar. E mantens o treinador, porque existe uma linha. É aquilo que nós sempre dizemos. O resultado final...
Não podes ganhar sempre.
O resultado final nada tem a ver com a qualidade do teu trabalho.
É, há muita malta que nos... critica porque nós criticamos o Schmidt, estamos sempre a bater no Schmidt.
Não, eu não batia
porque, exato, porque dizem que nós temos a memória curta e que o ano passado já era o maior, o que não é verdade. Repara, o Schmidt teve uma entrada de leão na época passada, é verdade, até o Natal. A partir de dezembro, depois do Mundial,
depois do Enzo.
A partir daí, depois do Enzo, foi sempre a cair, a malta esquece. Esta malta esquece que o Benfica tinha uma vantagem de 10 pontos e que acabou, se o campeonato fosse em 38 jornadas, se calhar não era campeão.
Sim.
E não é só...
E essa malta
não é
também não sabe, que nos clubes onde ele está, onde ele passou, os adeptos, a partir da segunda época, também já o queriam ver longe.
Pois.
Por causa destas situações
é mesmo. Que não é só a falta de resultados, é a incapacidade de veres com aqueles intérpretes, aqueles jogadores que tens ali, que investiste um balúrdio para os ter e que não consegues jogar à bola, não é apelativo. Tu sentas-te a ver um jogo do Benfica e dá-te sono, não é? Porque tu sabes que só uma individualidade é que vai resolver o jogo, porque não é o coletivo, não é a dinâmica de jogo, não é? É um Rafa que saca um coelho da cartola, é um Di Maria. Sim. Que à 48ª tentativa lá faz uma finta e que aquilo sai. porque tudo o resto não vês, não. E o pessoal esquece disso. Sim. Eu acho que a malta que nos critica, caso, tem direito, atenção, é uma opinião.
Por acaso, estou até curioso para perceber como é que vai ser o próximo jogo em casa do Benfica. Como é que vai ser a recepção?
Não vai ser bom. Não
vai ser boa, de certeza. Depois disto, então, isto é mesmo. Eu acho que isto é de propósito, isto é mesmo a provocar. Porque ele disse: são só alguns. E a malta vai dizer: aí são só alguns.
Então toma lá 50 mil.
Então vais ver.
Eu estou de acordo, atenção, eu estou de acordo.
E o próximo jogo com quem é que jogam?
Braga.
Braga em casa. Eu estou de acordo que o clube tem que ser gerido de dentro para fora, não de fora para dentro, não é? Os adeptos. Agora lembram-se que este não presta e vai ter.
Claro.
Por isso é que existe uma direção para tomar decisões, mas para se responsabilizar por elas. E eu acho que está mais do que visto. Eu acho que está mais do que visto. Já não há nada que possa. Eu acho que não há nada que possa mudar a linha do treinador do Benfica. Não vai mudar, é esta, a linha é esta, já vem do ano passado. Ele não há nada que esteja a fazer este ano que o ano passado já não tenha feito, com uma diferença. O ano passado ganhou e encobriu ali muita coisa. Este ano não ganha, portanto, a linha é esta, não vale a pena.
Ainda voltando à Liga Europa, o que aconteceu estava
e estás a iminência. Falar?
Houve, com o Toulouse foi uma vergonha.
Com o Rangers foi como...
O Rangers foi outra vergonha. Com o Marseille, epá, tinha que acontecer, se calhar até foi uma salvação.
E estamos a falar...
Iam jogar com a Atalanta, até
estamos a falar da importância. Estamos a falar da importância porque ganhavas o acesso direto à Liga dos Campeões. Na final.
Maomé, imagina que a Atalanta ganha a Liga Europa.
Só se a Atalanta ganhasse.
Era assim, ficavas mais perto, sim. Depois fui ver melhor essa história.
Agora, se o Leverkusen ganhar?
Sim.
Olha, sobre o jogo do Benfica, não há muita história. Acho que o Benfica até nem jogou mal, do que vi.
Agora com o Farense?
Sim. Acho que não jogou mal. E pronto.
Eu acho que o Coxo a jogar no lugar dele
melhora bastante.
Melhora significativamente.
Olha, o Ruben Amorim já voltou, não?
O Ruben Amorim disse que não tinha, que não, enquanto o Sporting tivesse,
enquanto ele tivesse época, a disputar a época,
não iria haver entrevistas nem não sei o que, o assunto estava arrumado, mas foi visto a ir para a Inglaterra, portanto, tá, não sei.
Ele, e então?
Com o empresário, foram jantar fora.
Então?
Foi uma entrevista. Foi uma entrevista, ele disse que sabe
para
falar.
Foi jantar com o Palhinha, pois é. Está o Tiago a dizer.
O Ruben não mente, meu.
Ele sabe, diz que fala. Portanto, vamos esperar.
Pronto. O Ruben não mente, meu.
Agora.
Uma coisa, eu estou certo. Posso me enganar. Estou certo que estou convicto que ele não faria nada sem informar o Sporting.
E sem a autorização do Varandas.
Sim. Não. Sem a autorização de quê?
De certeza que o Varandas estava informado que ele ia.
Pronto, não tenho autorização nenhuma. Tá?
Não, mas mesmo foto, assim, tenho
agora,
certeza.
Eu estou convicto que o Ruben vai sair a bem e vai dar dinheiro ao Sporting. Vai dar muito dinheiro ao Sporting, claro. A ganhar. Seja com a transferência dele, seja 10 com...
para fora?
20. 10
milhões?
10.
Não, para 20, fora é 30, 10.
Acho eu.
20.
Eu acho que é 20, 10, 20 para 30, 20, 30 e 30, 20 para todos, 30 para Portugal.
Ainda assim, Sporting... Surpreende-me o Jota Silva ter estado do banco. Se calhar já, não sei se já tem ou não acordo com o Sporting, mas surpreendeu-me. Desculpa lá. Mas ainda assim, o Sporting está numa fase tramada. Jogou.
Mas isso não é estranho. Bem. Não há, a gente também elogia aqui os treinadores quando têm que ser elogiados, mas não faz sentido. Não.
Para mim, não faz sentido nenhum. Melhor jogador de Guimarães
vai jogar com o Sporting e não joga com a melhor equipa. Meu.
Ou tinha, eu não, não vi a explicação.
O treinador no dia anterior disse: não, vamos disputar o terceiro lugar, vamos tentar o terceiro lugar.
E depois do jogo também. Depois do jogo disse que o obriga.
Então, tem o jogador mais influente e
tanto
não mais
o jogador
jogar.
Como o treinador, depois do jogo, disse que iam lutar pelo terceiro lugar.
Acho que não faz sentido nenhuma essa opção.
Agora, ou ele estava indisposto, ou não sei.
Pode ter acontecido, ainda assim.
Mas jogou.
Entrou. Podiam ter o Jota, que acho que o Sporting ganhava na mesma.
Sim, o Sporting está
fortíssimo, respira confiança. O jogador,
onda verde, onda
qualquer
verde.
Jogador que faça o que fizer, aquilo parece que corre bem.
Flui, nada é forçado.
O ambiente é aquele ambiente de imparável, de já ninguém nos vai parar. Portanto,
acho que campeões este fim de semana.
É mais do que...
Pode ser campeões fim de semana.
Se o Benfica não ganhar e...
O Benfica perder e o Sporting ganhar.
É mais do que justo dizer que encaminha-se para ser um justíssimo campeão. Mais uma vez Guimarães em casa, o Vitória em casa, desculpem, o Vitória em casa, porque eu levo depois pessoalmente nas mensagens cada vez que digo Guimarães. O Vitória em casa do Sporting mostrou, pá, que estava a defrontar uma equipa que está com uma alta rotação e está a pressão alta e tudo funciona bem. O Gyökeres volta a marcar, logo dois, o Pedro Gonçalves, pá, o gajo toca na bola, ou é uma assistência ou é um golo, portanto, está em ponto repassado. E vai ser assim até ao fim.
Bragança forte, Bragança muito forte.
Bragança forte, o Trincão também muito forte, já não foi tão decisivo, mas foi forte, está em ponto repassado.
Ah, tu quando estás bem,
yeah.
Quando estás mal, os passos cagam em cima.
Curioso para ver o jogo com o Porto, porque o Porto também me parece que está a melhorar. O Nico Gonzalez, mesmo assim, já está cada vez a ser mais protagonista.
Se descuidar, perde em casa. Atenção,
claro, como é óbvio, mas é uma equipa que aparentemente está. Vamos ver como é que isto corre, como é óbvio, mas que está a irregular. Mas de repente precisava de um Taremi, aparece, teve o Nico, para mim faz um ótimo jogo. Pá, não é fácil jogar contra o Casapia, na situação em que está. O Casapia tinha que fazer uma pressão muito forte, porque está a precisar de pontos. São jogos de aflitos para o Casapia. E o Porto, pá, acho que respondeu bem. Não sei se alguma vez teve o jogo em risco, na minha opinião, acho que não. Mas siga, vem aí um jogo engraçado depois com o Sporting.
Sim,
e acho que vai ser o jogo do título, o Sporting ganhando. Eu acho que isso já foi, mas o Sporting ganha de garante praticamente, atenção, o campeonato.
Se o Sporting ganha no Dragão e o Benfica perde, o Porto tem mesmo o terceiro lugar em risco. Atenção.
Sim.
Também.
Sim.
Sim.
Porque aí o Braga ultrapassa o Porto.
Sim.
Por isso o Braga vai dar.
Tens
tudo.
Tens a tabela aí, não?
Vai dar tudo na luz. Posso pôr a tabela? Posso pôr aqui a tabela de forma...
A luta cá para baixo é que está...
Estamos sem... Rubro.
O problema é que não é para baixo, é do meio para baixo.
Mais de meio, fez?
Estamos sem geral, portanto... Peço desculpa à malta, era aquilo que estávamos a falar, como estivemos agora a gravar. Não deu para...
Inclusive, deixa-me só dizer-vos que esquecemos de tirar a fotografia com o Romeu.
Ah! Olha, então... Como é que nós temos isto? Nós temos, se calhar vamos ao nono lugar, Casa Pia 32, Farense 31, Rio Ave 31, Gil Vicente 31, Boa Vista 30, Estoril 30, Estrela da Amadora 29 e em lugar do playoff, Portimonense 28. Estamos a falar aqui de 3, 4 pontos, pá, que são aqui 6, né?
4 pontos.
Estamos a falar de 4 pontos que separam.
Já reparaste, o Estoril
2, 3, 4.
O Estoril devia estar em 8º, 8 equipas. Com o Casapia.
É. 8 equipas separam separadas por 4 pontos. Pá, vai ser bonito, vai. Não faço ideia quem é que pode ser, acredito.
O Boa Vista talvez corra. Aqui os calendários.
Talvez corra bem, porque
os Chaves, a última jornada vai ao Alvalade. Chaves, acho que tem um.
Isso é que vai ajudar aqui um bocadinho a teres uma ideia.
Não, portanto.
Gil Vicente recebe o Arouca.
Portimonense Moreirense.
Casa Pia Chaves.
Estoril Famalicão. Amadora Farense. Isto é jogos que normalmente dão onde são todos para empates. Depois a seguir tens, já a começar aqui, Moreirense Vizela, Boa Vista Gil Vicente, Sporting Portimonense. Sporting aqui, se tiver que ser campeão neste jogo, pá, o Portimonense não.
Olha, Farense, Estoril, Praia.
Não tem muita hipótese. Rio Ave vai receber o Vitória, Rio Ave também precisa de pontos. O Braga precisa de ganhar, vai jogar com o Casa Pia. O Famalicão vai precisar ali. O Famalicão até está mais tranquilo, não é? Sim, o Famalicão está ali.
Tá tranquilo.
Vai receber o Benfica e depois. Creio que esta é a última.
Não, penúltima. Casa Pia Moreirense.
Chaves Famalicão. Estoril recebe o Sporting. Portimonense Rio Ave. Gil Farense.
Defensivamente é a última.
Bem, Vizela, Estrela da Amadora. E depois temos aqui um grande jogo. O Vitória contra o Braga.
Olha, até na última jornada que vais ter um Braga-Porto.
Exatamente. Também há essa jornada para decidir.
Pode ser brutal esse jogo, hein?
Jornada-Porto. Rio Ave recebe o Benfica. Boa Vista, Vizela. Farense, Portimonense, Estrela Amadora, Gil Vicente, Moreirense,
Estoril, Arouca, Vitória. A mim parece-me que eles vão-se todos jogar uns contra
Braga,
os outros.
Braga, Porto, porque depois o Sporting recebe o Chaves e depois na semana, no fim de semana a seguir é Taça. O Porto aí, se precisar do terceiro lugar, vai entrar.
Desvantagem.
E o Sporting, exatamente. E o Sporting pode
descansar.
Pode
aqui, porque...
Exatamente.
Portanto, a mim parece-me que... Posso fechar?
Sim.
A mim parece-me que é... Que vai ser terrível que eles vão jogar todos entre si ainda, praticamente.
Olha, consegues meter só a segunda liga, desculpa lá.
No instantinho?
Sim, mete no instantinho só.
A segunda liga, como é que ela está encaminhada então?
Está em altas.
O que é que viste este fim de semana?
Não vi nada.
Olha, Jorge Jesus eliminado de...
Oh, perdeu um jogo?
Tinha perdido e agora está empatado.
É isso, agora os adeptos do Benfica começam a gritar o nome dele.
Ah, calma, não é bem assim. Olha, segunda liga, então, a tabela neste momento está assim.
Espera. Então, o AVS Porto é amanhã. Amanhã não é hoje, às 20h15.
É hoje.
Já foi, então. 20h15 está a ser.
Está a ser.
Nacional ganhou e o Santa Clara ganhou a Tondela.
Portugal se perdeu.
Está tudo igual. Atenção, o AVS tem que ganhar.
Santa Clara 63, Nacional 59, AVS 59.
O AVS...
Marítimo começa-se aqui, mas o AVS lá está, menos um jogo.
Sim,
mas o Marítimo não é para esquecer, atenção. São estas quatro. Continuamos a falar das mesmas.
Marítimo então. Não, isso sim. A questão ali vai ser o AVS com o Nacional. O Santa Clara parece-me que já está... Já será intocável lá na frente.
Já. Yeah. Pá, isto não está aqui atualizando. É isto.
Olha, o VAR em Espanha também teve de férias, não é?
Aí, viste o jogo.
Foi demais. O espetáculo não é só em Portugal.
O VAR.
O penalti sobre o Vasco.
E mesmo a própria bola que entra, vê-se perfeitamente que a bola entra, porra.
É. Mas os gajos deram uma imagem que diz que não entra, mas aquilo é manipulado.
A bola entra, vê-se perfeitamente que a bola entra. Acho que nem
se fosse.
Nem é preciso linha de gol.
E o Bastona teve bem, teve bem.
Sim. Olha, se fosse numa rua, entrava via direto ao árbitro. Agora que ele me fazia a seguir, mas não sei.
Levavas com o joelho na testa.
Não faz ideia.
Olha, tens que ir pagar o jantarinho.
Sim, isto hoje eu não ia jantar, mas é mais rápido. Então, assim, já vou.
Isto hoje é rapidinho.
É.
Foi quanto tempo?
Uma horinha?
Quanto tempo, Tiago? Uma horinha, está. Uma horinha.
Está feitinho. Uma horinha a Benfica.
Uma horinha a Sporting. Tá.
Uma horinha a Porto, diz lá.
Uma horinha a Porto.
Feitinho, então.
Não, está feito. Estou com fome. Está isto aqui.
É isso. Então fecha. Normalmente, quando estás com fome, fechas o morro.
Dá-lhe aí. Fui lá.
Bora.
Malta, um grande abraço.
Deixa só dizer-te que vi que houve malta que perguntou se o Bruno tinha estado em Faro a agredir. A mandar garrafas para os meninos.
Não teve, mas se calhar tinha vontade às vezes de lhe atirar qualquer coisa.
Não.
Mas como tem educação, não.
O Bruno é um gajo civilizado. Pá, a malta tem de ter
Tem sido isso. Malta, obrigado por nos estarem a acompanhar. Tem sido incrível. Portanto, agora vamos embora. Até à próxima semana. Mais um episódio. Este já deve ser da próxima semana, segunda-feira. Portanto, vamos embora. Esperámos aqui um dia porque o Benfica jogava ontem e ainda bem que esperámos porque houve aqui sumo. Deu para desabafarmos. E assim,
mas o que falámos, devia ter falado a semana passada, que era igual.
Não, esta situação foi nova. Portanto, um grande abraço, até para a semana. Vamos embora a jantar.
Tchau.
Não sou eu que pago hoje. Eu ontem paguei o almoço ao Bruno.
Eu digo o que é com essa merda, meu. Foda-se para o caralho, meu. O que é que eu tenho a ver com isso, meu?
Não, eu e o Tiago pagámos o almoço ao Bruno.
Foda-se, por mim, até podes pagar ao Papa. O que é que eu tenho a ver com isso, caralho?